ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nessa quarta-feira, 10 de setembro de 2025, e a gente começa o programa falando dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, começando com Fluminense e Bahia. A bola rola daqui a pouquinho, às 7 da noite, no Maracanã. Boa noite, Rafael Monteiro.
Grande abraço, André Marques, grande abraço aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o volante Nonato, do Fluminense, que fala sobre a pausa para a data FIFA.
Eu não me lembrava a última vez que a gente teve um período assim de folga, então foi bom para descansar, para descansar a mente também, você colocar as coisas no lugar, aproveitar a família um pouquinho, né? Visitar seus entes queridos, né? Que é muito importante também. E depois ter esses dias para a gente trabalhar, focar nesse jogo específico, que a gente sabe que é um jogo que pode nos levar para uma semifinal de campeonato, ainda mais Copa do Brasil, que é importante para todos nós, para o clube. Então, se a gente tiver todo mundo focado, voltado para o mesmo objetivo, a gente tem grande chance de fazer uma grande partida amanhã e trazer essa classificação para casa.
O tricolor carioca encara daqui a pouquinho o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 7 horas da noite no Maracanã. Precisando de uma vitória com uma diferença de pelo menos 2 gols, Nonato projeta o confronto de logo mais.
Bom, a gente sabe que o Bahia é uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou lá, jogando contra eles dentro da casa deles, que a gente tem totais condições de reverter esse placar. A gente fez uma boa partida, só que infelizmente tomamos o gol no final, mas essas coisas acontecem, o futebol é assim, né? O importante é que a gente tem uma oportunidade amanhã para demonstrar a nossa força dentro da nossa casa, junto com o nosso torcedor.
O jogador também comentou sobre a ansiedade para a partida decisiva.
Ah, sempre dá aquele frio na barriga, cada vez que vai chegando mais próximo, mas é normal do futebol, quem não sentir está morto por dentro. E é uma oportunidade muito, muito, muito bacana de estar disputando um campeonato, desse tamanho, contra um time gigante que é o Bahia também, e poder estar representando essa camisa. Então acho que tem que desfrutar essa oportunidade com muita responsabilidade também.
Já o Bahia, que conquistou a Copa do Nordeste, precisa apenas de um empate para continuar sonhando com o título inédito, já que venceu na Arena Fonte Nova por 1-0. Grande abraço, André!
Grande abraço, Rafael Monteiro. Tô aqui com a Luciana Zogai, mas antes de ouvir a Luciana Zogai sobre o jogo, vamos ouvir também o Rogério Ceni. Ele destaca a necessidade da sua equipe jogar no limite logo mais.
Ah, sem dúvida. Ali, se você não for no teu limite, no teu máximo, você não tem chance. Jogar no Maracanã contra o Fluminense, sem intensidade, sem o limite de cada jogador, de cada atleta. Se a gente quiser ter alguma chance para ir à semifinal, que eu acho que seria um feito enorme para esse time nesse ano. Uma pena, eu acho que uma pena gigantesca, Ademir e Pulga estarem lesionados para esse momento, ajudariam muito. Mas nós estamos tentando dentro do que nós temos, poupamos bastante Kaique também nesses 2 jogos, né? Enfim, David e Santi, que tinham uma minutagem gigantesca, demos ritmo para Gilberto. Acho que é isso, tentar equilibrar os minutos daqueles que estavam extremamente extenuados, cansados, para tentar essa classificação que seria assim, de fato, uma cereja no ano do Bahia.
Tá aí o Rogério Ceni. Agora sim, Luciana Zogaib, tamo junto até às 6h30. Tua expectativa aí pra esse Fluminense Bahia, Lu? Boa noite.
Boa noite, André, a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. Olha, a minha expectativa é de um bom jogo, né? O Fluminense em casa tem tudo pra conseguir essa classificação, né? Reverter. O Bahia vem num ano bom, né? Apesar de ter tido aí alguns tropeços, alguns problemas de percurso, mas tem... Eu gosto muito do Ceni. Eu acho que é um dos nossos técnicos aí melhores que temos, né? Então eu acho que a expectativa é realmente que a gente possa ter um belo jogo hoje, né? Digno aí dessa decisão aí de quartas de final de Copa do Brasil, com o Maracanã também bem cheio, bem pulsante. Para mim, o favoritismo é do Fluminense, né? Não é só porque joga em casa, mas pela força que tem realmente, assim, quando decide, né, no Maracanã.
Bom, e às 9h30 da noite tem Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena em São Paulo. O Timão venceu a partida disputada em Curitiba por 1-0 e só precisa de um empate logo mais para passar de fase. O técnico Dorival Júnior deve ter o retorno do atacante Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. E o jogador comemora o retorno aos gramados.
Pô, tio, bastante feliz, uma semana muito especial para mim de retorno. É lógico que eu me cuidei bastante, me preparei bastante para poder estar de volta. E a gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu tô me empenhando muito bem, tô trabalhando muito para que eu possa estar o mais rápido possível dentro das minhas melhores condições físicas.
É, só corrigindo, é hérnia inguinal, evidentemente, né? O Yuri Alberto também fala sobre a vantagem do Corinthians nas quartas, mas pede atenção na partida de logo mais.
É uma vantagem importante, porque a gente sabe que conseguir um resultado positivo fora de casa, ainda mais um gramado bem complicado como é lá e como foi o jogo lá, a gente tem essa grande vantagem, mas a gente tem que continuar trabalhando para que a gente possa, as poucas chances que a gente tiver, a gente puder ampliar esse grande resultado.
No Furacão, a equipe não terá o técnico Odair Hellmann suspenso e logo o Atlético será comandado pelo auxiliar Fábio Moreno. Ele garante que o Furacão tem condições suficientes para conquistar a vaga mesmo em São Paulo.
A gente tem um elenco que está fortalecido, agora tem voltas de jogadores importantes que estão ganhando ritmo, né? A nossa prioridade é o acesso da Série B para a Série A. Mas a gente vai com tudo em busca do resultado, a gente tem condições de alcançar o nosso resultado na Copa do Brasil, é uma competição muito importante, então a gente tem totais condições de a gente ir lá e buscar o resultado e fazer a classificação.
Artilheiro do Atlético Paranaense na temporada com 9 gols, o atacante Luiz Fernando destaca as dificuldades de hoje.
Eu acho que o grupo está preparado, a gente sabe da dificuldade que vai ser ir jogar lá contra o Corinthians, acho que o estádio vai estar lotado, como todos os jogos a gente vê. Eu creio que o grupo está preparado, a gente está todo mundo trabalhando bastante para a gente poder ir lá fazer um grande jogo. A gente sabe que nosso objetivo é o acesso, mas a gente não abriu mão da Copa do Brasil. Então eu creio que o grupo está levando a sério essa competição, porque a gente sabe que é uma competição importante para o clube, para a gente também, nós jogadores. Então eu creio que a gente está preparado para fazer um grande jogo.
Apesar do discurso, o Atlético deve poupar jogadores titulares na decisão contra o Corinthians, pensando na briga pelo acesso para a Série A do Brasileirão. O Furacão deve ter entre os titulares jogadores como Zapelli, Leozinho, Mendoza e o Patrick. Na verdade, esses devem ficar no banco de reservas. Luciana Zogaibe, realmente dá para o Atlético Paranaense eliminar o Corinthians na Neoquímica Arena hoje, Luciano?
Olha, é muito difícil, né? E quando você começa com esse discurso, né, de priorizar aqui, ali, por mais que a gente veja aí os jogadores, né, dizendo, não, a gente sabe que a gente tá focado e tal, a gente já vê que não tá, né? A gente já vê que não tá. O foco do clube é realmente o acesso e tem que ser mesmo, voltar para a Série A, tem que ser o objetivo principal. E aí, jogando na Neoquímica com o Corinthians com a vantagem, com todos esses ingredientes, com jogadores poupados e com foco na Série A, aí só se um milagre, né, para poder reverter essa situação.
Muito difícil. Bom, são 6h09.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
No Campeonato Mundial de Tiro com Arco, quase o Brasil conseguiu uma medalha inédita. Marcos da Almeida, Matheus Gomes e Matheus Zuick perderam a medalha de bronze para o Japão por 6-0. Mesmo com a derrota, foi um resultado importante e entra para a história. Pela primeira vez, o Brasil avança até as semifinais por equipes em Mundial de Tiro com Arco. Em 2021, a equipe chegou nas quartas de final em Yankton, nos Estados Unidos. De 19 a 21 deste mês, a cidade de Machado, em Minas Gerais, receberá a final da Internacional MTB Series 2025 de ciclismo. Estarão reunidos ciclistas jovens, amadores e de alto rendimento. São três modalidades: XCO, Cross Country Olímpico, XCC, Short Track, e XCM, Maratona MTB. A competição tem pontuação válida para o ranking nas categorias UCI, CBC e FMC.
E as duas melhores tenistas do Brasil estão nas oitavas de final do São Paulo Open, né? O SP Open. Ontem à noite, Bia Haddad Maia derrotou a italiana Miriana Tona por 2-7-0 sem sustos, com o duplo 6-1. Com o resultado, Bia encara Laura Pigozzi, que venceu a norte-americana Elizabeth Mandlik por 2-7-1 de virada, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-4. Além delas, mais duas brasileiras chegaram nas oitavas de final. Ana Candioto jogará contra a húngara Pana Udvardi, enquanto Nawane Silva enfrenta a argentina Solana Sierra. É hora do Esporte Internacional.
Esporte Internacional.
E tem novidade na Copa Intercontinental de 2025, e quem explica pra gente é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, a FIFA oficializou hoje as datas e locais dos confrontos da Copa Intercontinental de 2025. A competição substitui desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes da FIFA e começa já nesse próximo final de semana, no domingo, com o duelo entre Pirâmides e Auckland City. O vencedor da Copa Libertadores entra em ação no dia 10 de dezembro no chamado Derby das Américas contra o Cruz Azul do México, campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF, e pode disputar mais duas partidas nos dias 13 e 17 de dezembro. Vamos ao calendário. Dia 14 de setembro, próximo domingo, tem Pirâmides contra Auckland City. Dia 23 de setembro, temos a Copa África-Ásia-Pacífico. Os nomes são maravilhosos. Contra o Al Ahly da Arábia Saudita, enfrentando o vencedor de Pirâmides ou Auckland City. No dia 10 de dezembro, Derby das Américas, o campeão da Libertadores, contra o Cruz Azul do México. Dia 13 de dezembro, a Copa Challenger, com o vencedor do Derby das Américas enfrentando o vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico. E no dia 17 de dezembro, aí sim, a grande final da Copa Intercontinental, envolvendo o vencedor da Copa Challenger contra o Paris Saint-Germain, o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O duelo entre Pirâmides e Auckland City será realizado no estádio 30 de junho, na cidade do Cairo, no Egito, casa do Pirâmides, às 15 horas, horário de Brasília. No confronto seguinte, o Al Ahly da Arábia Saudita será o anfitrião. A partida vai ser realizada no estádio King Abdullah Sports, em Jeddah, na Arábia Saudita. E de acordo com a FIFA, o anfitrião do segundo jogo da competição, a Copa África-Ásia-Pacífico, foi definido através do rodízio que ocorre anualmente entre as confederações da Ásia e da África. Assim, o Al Ahly, campeão das Champions da Ásia, joga em casa contra o vencedor da repescagem, que coloca frente a frente o Pirâmides, vencedor da Champions da África, e o Auckland City, que venceu a Liga dos Campeões da Oceania. A FIFA ainda não confirmou o local dos três jogos seguintes, que podem envolver o campeão da Libertadores de 2025. A entidade apenas indicou que, abre aspas, o anfitrião das partidas será comunicado oportunamente. E a gente lembra que Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os três brasileiros que ainda podem participar da Copa Intercontinental, uma vez que ainda estão vivos na disputa das quartas de final da Libertadores. Inclusive, a possibilidade de um deles conquistar o torneio, que pode até ter uma nova final brasileira, levou a CBF a fazer uma modificação no calendário do futebol nacional, antecipando várias rodadas do Brasileirão e colocando a última rodada da competição para o início do mês de dezembro. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira. Vamos falar de seleção brasileira, porque ontem o Brasil perdeu para altitude, né? Não perdeu para Bolívia. 1-0 lá em El Alto, na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Os bolivianos ficaram com a vaga na repescagem e o Brasil agora já está com a cabeça definitivamente na próxima Copa. Após a partida, Carlo Ancelotti elogiou a entrega dos jogadores na partida disputada em mais de 4.150 metros.
Positivo no partido de hoje. Lo sforzo dell'equipo, dei giocatori, perché è molto difficile giocare qui, questo si sapeva, e credo che i giocatori hanno fatto un sforzo tremendo. Il partito è stato molto, molto complicato, difficile per tema componente tecnica e anche componente fisica. Era bastante normal. Agora não temos que fazer muito, pensar no próximo jogo, preparar bem o próximo dos amistosos e seguir o nosso objetivo, que é preparar-nos bem para o Mundial.
Otis também reclamou da arbitragem do chileno Christian Garay, que marcou com o auxílio do VAR a penalidade que originou o único gol da partida.
Eu acho que, pelo que a equipe ha feito neste jogo, também neste, eu tenho máxima confiança no equipe, no time, nos jogadores. Creio que vamos a fazer um Mundial com êxito, a pelearlo, a lutarlo, todo o jogo. O jogo de hoje muito especial em todo sentido. Também outra vez o VAR decidiu penalti, não o árbitro. Então são coisas que obviamente se podem melhorar para ter melhor jogo no campo.
Por fim, Carlo Ancelotti também falou do clima no estádio municipal de El Alto, mas reclamou da catimba dentro de campo e das bolas furadas no final da partida.
Sim, ha sido um futebol um pouco diferente do que normalmente passa no campo de jogo. O objetivo para a Bolívia era muito grande, parabéns para eles, mas creio que há oficiais que têm que controlar isso, e não os jogadores, não o treinador, e tampouco o presidente. Os oficiais que estão no campo e fora do campo têm que controlar isso.
Bom, o Brasil volta a campo apenas na data FIFA do mês de outubro, quando encara a Coreia do Sul no dia 10 e o Japão 4 dias depois. Luciana Zogaib, e o jogo de ontem, Lu?
Olha, André, muito ruim, né? Muito ruim. É claro que tem o fator da altitude, isso não tem como a gente separar, né? Mas eu esperava um pouco mais, assim, da seleção brasileira. Até sabendo, né, do que vinha pela frente, cadenciar, utilizar na velocidade para poder fazer contra-ataques, mas o que a gente viu foi um Brasil sem conseguir muito articular. E logo no começo do jogo, né, até teve um lance que o Samuel Lino deu uma arrancada, foi a única jogada basicamente que ele fez no jogo, porque pô, naquela primeira arrancada ele já perdeu o fôlego, ele Sim. não conseguiu mais jogar. Quer dizer, será que não houve uma orientação para o jogador? Na primeira jogada o cara já ficar completamente fora, né, de combate assim pro resto da partida. Então, eu achei muito ruim. Agora, pro Ancelotti, né, muito prazer, né, América do Sul, né, futebol na América do Sul, futebol raiz, por aqui assim mesmo, infelizmente, né, já era esperado também que a Bolívia ia utilizar de todas as armas, e a principal delas é essa, né, jogar na altitude. Mas, para além disso, eu acho que o Brasil já contra o Chile não tinha, né, tido um bom jogo, apesar de ter vencido e tudo mais. Então, eu tô bem desacreditada, assim. Não sei se nessas próximas 6 partidas amistosas aí a gente vai conseguir dar um norte melhor, porque não tô vendo muita luz, não.
Eu acho que o jogo de ontem é um jogo que a gente nem pode usar como parâmetro pela altitude, né? Nem dá para avaliar muito os jogadores. Como você disse, o Samuel Lino, coitado, não aguentou. Fisicamente, não tava no esquema para jogar uma partida naquelas condições. E assim, antes contra o Chile também, uma equipe já em último lugar, a motivação era jogar no Maracanã. O Luiz Henrique teve, né? O Luiz Henrique ganhou espaço.
Então, assim, e ontem também, no começo, até o Luiz Henrique foi bem. O Bruno Guimarães, no primeiro tempo, foi razoável. Mas o Richarlison não tocou. Richarlison não tocou na bola. Aliás, fez uma defesa para evitar lá o segundo gol deles, né? Já no segundo tempo. Realmente o Alisson pôde aparecer um pouco mais. Mas eu achei bem fraco, assim. Bem fraca a nossa seleção. Claro que tem esse. Não tem como a gente não falar da altitude, não levar isso em consideração. Mas o tempo tá passando, né?
Sim.
Aí uma hora é um adversário muito fraco, outra hora é altitude, agora vão vir os amistosos e a gente tem pouco tempo até a Copa. Então por isso que eu tô um pouco desacreditada, mas tudo pode acontecer, né?
Olhando assim pra Copa do Mundo, você acredita ainda no surgimento de jogadores que possam virar opções pro Ancelotti? Ou são esses que estão aí, dificilmente vai aparecer coisa nova?
É, eu acho que são esses que estão aí, não tem muito mais o que inventar não, né? A questão é conseguir dar porque também a Copa é um torneio de tiro curto, então o ideal, que eu acho tudo bem, que ele tem que observar os jogadores, tem que testar, mas eu acho que tem que formar um time e treinar esse time e buscar o objetivo, porque senão fica nessa coisa de montar um negócio que tá, e aí? Vai chegar a Copa, a gente vai levar uma goleada de novo e aí tem mais outro ciclo, sei lá, eu acho que tá complicado, eu realmente acho que falta peças mesmo, por mais que a gente tenha aí um leque de 70 jogadores, mas a gente não tem grandes craques, né? É. Por isso que eu acho que assim, o Neymar, por pior que esteja, ele tem vaga nesse time aí fácil.
Tem, se ele tiver numa condição razoável, ele já joga.
Sim, porque a qualidade realmente tá bem abaixo.
E olhando assim pro resto do planeta, assim, você vê também grandes seleções assim desempenhando, performando um futebol fantástico?
Não, fantástico não, mas melhores que o nosso. Tipo? Argentina, Espanha, própria França.
Mas a Argentina acho que depende muito do Messi, né, também.
É, mais ou menos. Mas o time, por mais que dependa dele, joga em função ali, né, dele, consegue funcionar bem nessa engrenagem. Né? O que a gente não conseguiu ainda, pô. Nem em função do Neymar, porque o Neymar tá fora há muito tempo, mas sim, nem em função, por exemplo, de um Vinícius Júnior, não conseguiu, né? Ou por conta dele mesmo, ou por conta
pode ser tudo, né?
Pode ser tudo. Então, assim, a gente não conseguiu ainda ter um jogo que a gente fala assim, putz, agora a gente encaixou, agora a gente vai, né? Não vai.
Dito isso, Coreia do Sul e Japão são bons amistosos?
São, acho que são. Principalmente contra o Japão, né? É. Jogando lá e tal, acho que é uma seleção que é aguerrida, enfim,
vai dar um trabalhinho,
uma,
né,
dificuldade.
Fora de casa.
Exatamente. Agora, o Brasil sempre teve muita dificuldade nessas questões, né, dos amistosos, de enfrentar seleções de ponta, para poder realmente buscar esse balizamento, né? E aí, quando chega na Copa, quando pega uma seleção europeia, o bagulho fica doido.
Os europeus se fecharam entre eles, né? Criaram a Liga das Nações, aí tem as eliminatórias europeias, e não tem data FIFA para se enfrentar as seleções da Europa. E aí acaba que você não tem esse enfrentamento, né?
É,
e
nem perde. Interessante pra eles também.
Não é pra eles e não pra gente seria. Porque entre eles jogam mais jogos de alto nível do que a gente aqui na América do Sul, né?
Mas pra eles, quanto melhor ficar essa distância,
lógico,
é melhor, né?
Lógico, eles são espertos, estão se aproveitando bem disso.
Com certeza.
E amanhã tem um grande jogo, amanhã tem Copa do Brasil, vale vaga na semifinal, Botafogo e Vasco, 9:30 da noite. E o Rodrigo Ricardo tá chegando com todas as informações, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Quinta-feira vai ser dia de Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos. O clássico vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. No primeiro duelo em São Januário, empate de 1-1. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga vai ser decidida nas penalidades máximas. Todos os 40 mil ingressos para o jogo foram vendidos. 90% da torcida será dos donos da casa. O glorioso do técnico David Ancelotti só não sabe ainda se contará com o lateral direito Vitinho. O jogador serviu a seleção brasileira no jogo de ontem contra a Bolívia, em El Alto, e ainda vai conversar com a comissão técnica botafoguense para avaliar sua situação física.
Ah, com certeza eu vou chegar, fazer os testes, a gente vai conversar para ver se vai ser o melhor para mim entrar em campo, mas é diferente jogar aqui na altitude, o cansaço de 48 horas é aquele cansaço que as pernas ficam pesadas, aqui não, aqui é o peito, o coração, é a respiração que é muito difícil, então vamos sentar com todo mundo quando chegar no Botafogo e vou conversar com eles.
Se Vitinho não jogar, Matheus Ponte deve substituí-lo. O uruguaio também serviu a seleção do seu país, mas está em boas condições físicas. O mesmo vale para o venezuelano Savarino, que também participou da última rodada das eliminatórias da Copa. Pelo lado vascaíno, a corrida é para colocar o lateral direito Paulo Henrique e o meia Tchê em condições. Eles foram relacionados, mas se não tiverem condições de jogo, Puma Rodrigues e Barros seguem como titulares. Os reforços recém-contratados, Robert Renan e Matheus França, foram relacionados, mas não começam como titulares. Já o zagueiro colombiano Vitor Cuesta só joga a Copa do Brasil se o Vasco avançar de fase. O volante Hugo Moura deve continuar improvisado na zaga, ao lado de Lucas Freitas. Outra boa notícia é que Estrela e Paulinho, recuperados de lesões, também foram relacionados para o duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Só lembrando que a Nacional transmite Botafogo e Vasco amanhã, também conhecida como quinta-feira, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, Luciana Zogaib, e amanhã, tem favorito nesse super clássico entre Botafogo e Vasco?
Já vai pegar fogo, né? Nilton Santos com casa cheia pela primeira vez esse ano, ingressos esgotados, né? Olha, difícil apontar um favorito, né? Porque por mais que o Botafogo, né, venha de um ano espetacular, tenha, né, um time um pouco mais ali estruturado, perdeu, apesar de ter perdido também muitas peças, o Vasco aposta muito, né, nessa Copa do Brasil, precisa muito dessa grana e é sempre o adversário também que é difícil, né, de ser batido.
Sem dúvida.
É, acredito que vai ter também a presença do seu torcedor no espaço reservado a ele, também lotando por ali. E então, assim, apontar um favorito mesmo para dentro de campo, tá difícil. Assim, se for olhar pelo lado do plantel e tal, Botafogo. Mas eu acho que a força da superação, da vontade, da garra do Vasco pode mudar isso daí.
É, eu acho também que tem tudo para ser um super clássico. E outro super clássico na Copa do Brasil é no Mineirão. 7h30 da noite, Cruzeiro e Atlético se enfrentam de olho na vaga nas semifinais. A Raposa venceu o jogo de ida no Campo do Galo, 2-0, e pode até perder por um gol de diferença que avança de fase. A grande novidade no clássico em Belo Horizonte é o retorno de Jorge Sampaoli ao Atlético Mineiro. E ele fala sobre a desvantagem diante do maior rival.
Com respeito ao partido de Cruzeiro, bueno, a desventaja é grande. Jugar sin nuestra gente también será una ausencia que sentiremos y trataremos de futbolísticamente cambiar el rumbo de la historia, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero bueno, siempre tenemos la ilusión de que acontece lo mejor para nosotros.
Y ahí, Luciana, ¿cuál es tu expectativa? ¿Da ainda para o Atlético mudar esa historia?
Dá, pode até dar, mas eu não acredito. Eu acredito. Aí, nesse caso aí, eu tenho um favorito mesmo, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro que vem um ano muito melhor do que o Atlético, por mais que o Atlético, lá talvez no começo do ano, a gente pudesse apostar mais no Atlético Mineiro do que no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro conseguiu, né? Depois com a chegada do Leonardo Jardim, se estruturar de tal forma que vem fazendo o Campeonato Brasileiro, onde briga pelo título, saiu na frente com 2 gols de vantagem, não é pouca vantagem, e jogar em casa com seu torcedor. Então, assim, o desafio do Atlético Mineiro é muito grande e eu não sei se tem força para isso. Por mais que com a chegada do novo do Jorge Sampaoli possa dar aquela, né, aquela oxigenada e tal, não vejo o Galo com essa força, não. Pode ser que surpreenda, né?
E como última notícia do programa, Ener Valência está de saída do Internacional. O clube gaúcho encaminhou os termos de uma rescisão amigável com o centroavante, autor do gol da vitória do Equador ontem sobre a Argentina pelas eliminatórias. Restam apenas detalhes burocráticos para finalizar o negócio. O Pachuca do México deve ser o destino. O contrato do Ener Valência com o Inter tem duração até junho do ano que vem. Com a rescisão, o clube deixará de pagar cerca de 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Além do mais, o centroavante poderia assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro. Ô Luciana, é um jogador de 35 anos que não caiu nas graças da torcida colorada. Muito pelo contrário, na Libertadores, em que o Fluminense foi campeão, ele foi um vilão.
Exatamente.
Então, assim, já não havia clima.
Pois é, faltou para ele justamente fazer gols decisivos. E poderia ter ficado na história do clube, né? Naquela ocasião, foi o responsável, acabou sendo o responsável pela perda ali da vaga na final, né? Porque desperdiçou oportunidades incríveis, assim, e acabou dando a chance do Fluminense conquistar aquela vitória. Então, realmente, acho que aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque cada vez tendo que se provar mais e sem conseguir dar essa resposta em campo, melhor a fazer mesmo é buscar novos ares.
Com certeza. E agora sim, a última. O Bahia anunciou na tarde de hoje a venda do Lúcio Rodrigues pro Neon, clube recém-promovido à elite da Arábia Saudita. Jogador de 22 anos, que foi comprado por 10 milhões de euros, foi vendido agora por 22 milhões de euros, 139 milhões e 300 mil reais na cotação atual. O Bahia, então, fazendo uma venda histórica. E aí, Luciana?
E o Jean Lucas, só pra você mudar muito de assunto, o Jean Lucas já no gramado fazendo...
Jogou ontem na Bolívia, na altitude.
Já tá no Maracanã, né? Já tá no Maracanã.
E vai jogar daqui a pouco.
Pois é, mas assim, a SAF, né, muito bem administrada, fazendo caixa, fazendo grana.
Valeu, Luciana, até a próxima.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, aquele abraço, galera.
Tchau.